Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco Maníacos. Eu sou o Zeke e no episódio dessa semana a gente vai falar sobre as produções nacionais e também vamos falar sobre Desalma, a nova série do Globoplay com elementos sobrenaturais. Vem com a gente!
Boteco Maníacos.
Para começar esse episódio falando sobre as produções nacionais, estão aqui comigo a Lari.
Oiê!
Aquela pessoa que eu tenho certeza que vocês já estavam sentindo saudades, Leti.
Oi pessoal!
E a Nath.
Oi!
Meninas, quando a gente fala em produções nacionais, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês?
Novela.
Eu acho que seriado da Globo.
É, eu acho que a Globo é o primeiro nome que vem, né, na cabeça. Por mais que isso tenha mudado muito, é o grande must nessa área, né?
É, a primeira coisa que me vem à cabeça também é minisséries da Globo. Tarde da noite, depois de novela, depois do filme, depois de, sei lá, Cacete e Planeta, tinha as minisséries, aquelas grandes produções de minisséries da Globo.
Acho que eu comecei a ver série assim, quando eu era bem começo da adolescência, nessas daí, ver Presença de Anitta, A Casa das Sete Mulheres, Hilda Furacão, nossa,
eu... Sim, A Muralha, eu lembro dessas coisas bem...
Eu também, só que não era apropriado pra minha idade, mas
eu ia
minha mãe, ela dorme cedo. Daí ela gravava as coisas e via de tarde, daí eu via com ela, já que a gente já tava lá na TV mesmo.
Até pelo horário em que isso era transmitido, não era uma prioridade, né? O grande carro-chefe da Globo sempre foram as novelas, os telejornais, obviamente, e essa série sempre num plano B. E citaram dessas antigas, eu acho que uma das primeiras que eu lembro de assistir, curti muito e já procurar para baixar, que na época, né, a gente já tinha o RMPB da Lari ali para poder baixar, eu lembro muito de Capitu, uma minissérie da Globo, eu já tinha lido o livro na época e curtia como é a série por causa disso.
A Lari comentou sobre novelas, eu acho que todo mundo aqui ou é ou já teve um momento noveleiro, né? É, pra gente não entrar muito em novelas, porque eu acho que é um tema bem vasto, queria só que vocês comentassem assim, qual a novela mais marcante pra vocês, assim, que vocês lembram, assim, que marcou muito vocês?
Pra mim foram duas. A primeira foi com certeza A Próxima Vítima, que foi acho que um marco de vamos descobrir o mistério, quem é o assassino que está fazendo tudo isso. Então eu lembro que tinha bolões, assim, o pessoal se reunia pra assistir os episódios. Então essa pra mim foi um grande marco.
Por que chora Game of Thrones?
E A Indomada, que eu também gostei muito, o Cadeirudo, e que misturava aquela coisa do Nordeste com as palavras em inglês, a Eva Vilma falando, oh, shit, my God, pra mim também foi muito marcante. Então essas duas são sensacionais.
Ah, eu sou do time O Clone, com certeza. Foi
por amor.
Nossa, gente, eu sou apaixonada com essa trilha sonora. Eu choro com essa música todas as vezes que eu ouço ela.
Inxalá, muito ouro.
Eu já cogitei colocar essa música na cerimônia do meu casamento. Ah, vamos ao que interessa. Eu assisti achei o mar. Bem naquela época das Torres Gêmeas também, então essa coisa de internacional estava muito em alta. E a novela reprisou na Globo em 2011. E aí eu já estava na faculdade e eu e uma amiga, a gente saía da aula de tarde, corria na padaria, comprava uns pãezinhos de queijo e ia lá para casa para a gente poder assistir o Clone. A gente maratonava o Clone, assim, e a gente sabia de cor as falas. Foi a novela que mais me marcou, com certeza.
Para mim foi, acho que, Mulheres Apaixonadas. Eu gostava muito, eu tenho todos os CDs de trilha sonora, eu adorava.
Mulheres Apaixonadas é aquele da Laura com a Maria Clara Diniz, que tem a cena da tapa no banheiro, não é?
Essa é Celebridade.
Ah, tá.
Mulheres Apaixonadas é a que tinha a Helena Ranaldi, que ela apanhava de raquete.
De raquete. Tinha a Vera Holtz, alcoólatra.
Carolina Dickmann com os cachorrinhos.
Isso. A Carolina Dickmann e a... Como chamava a outra atriz?
Carol Castro?
Brigando pelo... não. Era Carol Castro? Acho que era Carol Castro.
E tinha a Aline Moraes, que fazia um casal gay também.
Sim, casal lésbico. Nossa, verdade.
Isso.
É, a primeira novela assim que me vem à cabeça quando eu penso em novela é Vamp.
Nossa, você é velho, hein?
Porque eu tinha medo. Eu lembro que eu era bem criança e eu tinha medo. Tipo, embora Vamp fosse praticamente uma comédia, era uma novela das 6, se eu não me engano. Passava bem cedo.
Você dá 7.
7.
Comédia, novela das 7, gente. Novela das 6 é de época ou fofinha? Novela das 7, eles enfiam os atores que tem que fazer alguma coisa pra não vencer o contrato e faz uma comédia.
Tipo, Uga Uga.
Novela das 8 é profunda.
Vocês comentaram da questão da divisão dos horários das novelas, né? Novela das seis de época, novela das sete comédia, novela das oito mais dramas. Isso me remete a uma outra lembrança que eu tenho. Minisséries. O que, que vocês lembram de minisséries? Assim?
As cariocas, as brasileiras, né? Foram duas minisséries ali que a Globo fez. Eu acho que ainda era uma coisa meio de comédia, mas tinha um pouco de drama, né? E foi a partir dali que eu vejo a Globo investindo mais nessa área.
Eu lembro que eu era mais jovem, assim, no comecinho da adolescência, e eu assistia Hilda Furacão, e aí eu ficava vidrada com o Matheus Nachtergaio fazendo a travesti, o Rodrigo Santoro fazendo o padre, Ana Paula Arósio. Então aquilo era visualmente bonito, a direção de arte era maravilhosa e a história era super envolvente também. Então essa foi uma das que eu mais gostei.
Eu lembro de mais antigas, assim, de Um Só Coração, Os Maias, que Os Maias, a abertura era com uma música do Madre Deus, que eu já gostava. E de mais recente, assim, a Onde Nascem os Fortes, eu achei muito boa. E Justiça também.
Eu acho que teve uma época também que a Globo meio que investiu em minisséries e filme, né? Então, por exemplo, o Tim, né, do Tim Maia. Então foram várias minisséries ali baseadas em biografias.
É, Dalva Erivelto também.
Verdade, Maísa.
Mais recentemente agora com a Hebe Camargo, teve da Elis também, então...
Mas antes também eles costumavam fazer, né? Teve a Chiquinha Gonzaga. Só que essas que fica meio que, tipo, tem série, tem filme, eu sempre fico, gente, mas é série, é filme, vocês dividiram filme, vocês... resumiram a série, eu nunca entendo o que tá acontecendo, na verdade.
Por falar nisso, não podemos nunca esquecer da melhor série, minissérie, que já foi feita na televisão brasileira, O Auto da Compadecida. Meu Deus, gente. Amor eterno e verdadeiro, eu amo essa minissérie, o filme, eu amo tudo. Melhor coisa da televisão brasileira desde sempre.
A gente tem vários filmes que viraram séries e várias séries que foram reeditadas e viraram filmes, né? Isso foi sempre uma estratégia da Globo, talvez, de fazer, vamos gravar um negócio muito grande e a gente faz uma edição menor, lança no cinema, é filme. Agora, opa, vamos aproveitar isso daqui que a gente já gravou e, olha, fizemos uma série também em 4 capítulos.
Cine Globoplay!
Corte do diretor, né?
O que me dá ódio é que eles deixam algumas cenas de fora, né? Eles não pegam exatamente o mesmo e partem. Algumas coisas só tem na série e algumas coisas só tem no filme. Isso me obriga.
É pra te obrigar meus
dois. Dois, exatamente. A da Elis, por exemplo, se você pegar lá no streaming da Globo, você vai ver que eles têm a série como o filme. E se você assistir os dois, é totalmente diferente.
Chegando nas séries agora, enfim, as séries ali dos anos 90 e dos 2000, séries eram realmente mais voltadas ou pras comédias ou pras séries teens, assim. Eu acredito que todo mundo aqui viu Caça-Talentos, Bambu Luar, com os super-heróis, aquele chroma key maravilhoso e a Angélica super-heroína. O que marca vocês nessas séries, assim, dos anos 90, nos 2000?
É, eu acho que dessa parte infantil também, saindo um pouco da Globo também, a cultura sempre foi muito forte, né? E não só por ser uma coisa afetiva pra gente, porque é da nossa infância, mas tem até prêmios, né? De Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, essas coisas.
Acho que a primeira série que eu assisti na minha vida foi o Castelo Rá-Tim-Bum mesmo, e... era uma loucura e eu adorava. E aí eu lembro que teve uma vez que ia lançar um episódio inédito. E aí eu obrigava minha mãe e falava, não, eu quero assistir um episódio, eu quero assistir. Eu nem sabia o que era episódio. Falava, eu quero assistir Castelo Rá-Tim-Bum, é novo, não é curtido e tal. Então Castelo Rá-Tim-Bum me marcou muito.
Essa coisa de episódio, né, de não ser repetido, eu lembro quando eu já era um pouco maior, eu via Ilha Rá-Tim-Bum. Que Ilha Rá-Tim-Bum tinha realmente uma história, né? Não era tão aleatório os episódios. Eu lembro que eu tinha a lista e eu marcava os que eu já tinha visto. Foi o começo do banco de séries na minha vida. E eu ficava desesperada, que eu ficava, se eu perdesse um dia, eu ficava, gente, mas como que eu vou ver isso? Agora eu tenho que ficar esperando reprisar. Você tinha que esperar, tipo, passar todos os episódios e voltar a passar. Você nem lembrava mais qual que faltava.
De série mesmo, me vem muito a cabeça Mulher, que eu assistia com a minha mãe, né? Que era uma série médica, era a nossa Grey's Anatomy da época.
Sim.
Faustik, Rico. E A Justiceira, que era uma série policial com a Manu Mader, que ela saía dando tiro e porrada em todo mundo. Era muito bom. A gente já chegou até 2010. Então, em 2011, entrou em vigor uma lei comumente chamada de a lei da TV a cabo, né? E eu acho que a década de 2010 marca uma virada, talvez, nas produções nacionais,
porque entra um momento em que a lei da TV a cabo, ela impõe que todos os canais de TV a cabo no Brasil tenham programação original brasileira. E a HBO começa também a investir nas produções nacionais, né? Isso é bem legal.
Uma das primeiras que a HBO lançou, se não me engano também é de 2013, é O Negócio. Né? Como a HBO sempre teve essa temática mais adulta um pouco, né? Mas aí foi a partir daí que a gente conseguiu ver essa expansão, de sair um pouco de Globo, né? Os outros canais de TV aberta não investiam, né, nessas produções originais que não fossem novela.
É, eu fui fazer um levantamento para a gente poder discutir aqui de séries produzidas pelos outros canais da TV aberta brasileira. Eu achei pouquíssimas. A gente tem A Lei e o Crime, da Record, A Garota da Moto, no SBT. Os nomes maravilhosos. A gente tem Descolados, na Band, e Júlio e os Fantasmas, que acabou gerando agora a versão da Netflix, Julie and the Phantoms, que também foi da Band. Então, assim, as produções são escassas na TV nacional, né? A gente também tem aí, entra a GNT, que começou a produzir séries e produziu a excelentíssima Sessão de Terapia.
A GNT, eu tava pensando nisso, que mesmo coisas que antes era mais considerado programa, né? Tipo um programa de decoração e tal, mas que agora estão tratando mais como seriado também, né? Fica tipo um Extreme Makeover. E tem temporadas, essas coisas. E também sempre achei bem legal de assistir. Tipo, Decora, agora tem Mais Cor, Por Favor, essas coisas.
É, o próprio Discovery Home and Health, lá, que passa basicamente Irmãos à Obra o dia inteiro, começou a produzir programas de reforma no Brasil, né? Tipo, 24 horas para redecorar. E é uma tentativa também de, mesmo em reality show, de novo, investir aqui.
GNT recentemente teve a primeira temporada a primeira e a segunda temporada do programa do Porchat, o novo, Que História É Essa, Porchat, que é maravilhoso, assim, é muito engraçado. E também eu tinha essa ideia de que era um programa, mas agora eles estão dividindo em temporadas, em convidados e tal, então você consegue entender meio que essa dinâmica. Acaba sendo um talk show, mas entra na descrição como se fosse uma série.
Greg News também, né? Que é que nem o John Oliver.
É, ainda falando sobre séries de TV a cabo, que outras produções, assim, vêm na cabeça de vocês, que vocês lembram?
Bom, mais recentemente, que eu acompanhei, que eu gostei bastante, foram A Hard, da HBO, e A Larica, do Porchat. Ele tem uma no Comedy Central que chama Homens.
Ai, o meu problema é que eu vejo as coisas no meu tempinho, porque essas duas eu queria ver, mas eu não vi. Daí eu não lembro que existe.
É, isso leva a gente pros streamings, né? O que vocês viram desses conteúdos? Do que a gente consegue aprender, tirar desses conteúdos que estão sendo feitos para streaming, por exemplo?
Provavelmente eu vou ser cancelada por causa disso, mas quando eu penso em série brasileira para streaming, o primeiro nome que vem na minha cabeça é 3%. E por mais que tenha sido aclamadíssimo aqui no Brasil, uma galera fez petição aí, eu não consegui, eu abandonei.
Nossa, mas é muito bom. 3% é uma que eu tinha visto em 2011, quando eles lançaram, tipo,
o piloto no YouTube.
Não lembro,
né?
Nem se, o piloto em três partes, porque o YouTube nem tinha vídeo enorme ainda. E eu já ficava, gente, é muito legal.
Isso tem que virar série.
Exatamente. Daí quando a Netflix comprou, eu fiquei, nossa.
Eu sei de uma que saiu super recentemente e é baseada num livro que eu li, que eu gostei muito, que é o Bom Dia, Verônica, que é baseada no livro do Rafael Montes e da Ilana Casoy. E a série eu gostei muito, eu achei que eles fizeram algumas adaptações que eu não faria se eu fosse fazer uma adaptação, mas pra quem não tem o costume de ler livros e não gosta tanto dessa temática de serial killers e de produções nacionais, eles elevaram o nível, assim, super, foi muito bem produzida, muito bem amarrada, as atuações estão maravilhosas, assim, Camila Morgado, O Céu é Teu, maravilhosa, então eu gostei muito de Bom Dia, Verônica.
Eu acho que Bom Dia, Verônica e Desalma, que a gente vai falar logo mais, são duas produções que estrearam simultaneamente e mostram a capacidade que a gente tem de produzir coisa boa no Brasil se a gente quiser. Porque são duas roteiristas novas, se você parar pra pensar. A roteirista de Desalma é o primeiro trabalho dela como roteirista. Ela co-escreveu um filme, mas fora isso ela é autora de livros também. E ela apresentou o projeto de Desalma pra Globo, e a Globo foi lá e aprovou. E a Ilana Casoy também, ela é escritora de livros, né? Eu tava lendo uma entrevista deles, dos autores do livro, sobre o Bom Dia, Verônica. E eles falaram que o projeto deles é fazer Boa Tarde e Boa Noite, Verônica, mais fugir da temática do livro.
É, por isso que eu falei que eles fizeram algumas adaptações para a série que algumas eu particularmente não gostei, outras sim. Mas eu acho que, diferentemente do que a gente comentou no episódio, alguns episódios atrás, do The Boys in the Band, que eles não que o Ryan Murphy não soube fazer a transição da peça de teatro para o audiovisual, nesse eu acho que ele soube fazer muito bem. Ele soube fazer os autores, né? Souberam fazer as adaptações de uma forma que visualmente a série continuasse interessante, tanto quanto no livro.
Pix investiu também em comédias, né? Teve aquela do Ninguém Tá Olhando, do Samantha.
Samantha era muito gostosinha. Eu gostava muito de Samantha. Assim.
Aí eu fiquei muito triste e telada.
Porque ela era uma comédia com referências a termos da cultura pop nacional, sabe? Tinha a perna do Roberto Carlos, sabe? Eram umas coisas tão... É, eram umas coisas muito assim, tipo... Você conseguia se relacionar porque eram coisas realmente notas.
Nossa, eu adorava Samantha, era super legal, fiquei muito chateada.
Só pra finalizar essa parte, então, por favor, eu queria que cada uma recomendasse uma série para as pessoas assistirem, onde elas podem assistirem, especialmente, né?
Então, eu vou indicar Justiça, né, que é da Globo, tem no Globoplay. Tem acho que 20 episódios só, é curtinha, e são 4 histórias. Cada uma das histórias aconteceu um crime. E daí essas pessoas, assim, meio que onde a história delas se cruzam é na delegacia, né? Acontece várias coisas e chega um momento, assim, que tá todo mundo na delegacia. E daí, a partir disso, você vê como que essas histórias que se cruzaram em algum momento se desenrolam.
Então, eu gosto muito de séries médicas. Gente, é praticamente como se eu fosse médica formada em 16 temporadas de Grey's Anatomy. Eu sou a médica referência da família e amigos. E eu fiquei muito curiosa para assistir Sob Pressão, que também tá disponível no Globoplay. E passou na Globo durante um tempo e depois migrou totalmente para o Globoplay. E é muito interessante porque mostra, assim, a realidade do sistema de saúde brasileiro público. É bem na periferia do Rio de Janeiro, o hospital que eles trabalham, e aí não tem os suprimentos necessários, falta medicamento, os equipamentos estão quebrados. Então é muito interessante para a gente ver também um pouco da nossa realidade brasileira. E recentemente eles fizeram 2 episódios especiais sobre, que é o plantão Covid, que foram maravilhosos.
Ué, me vem.
Nossa, chorei no primeiro episódio especial, tá? Só pra fechar o patrocínio da Globoplay nesse episódio, né? Então eu vou indicar a Segunda Chamada, porque eu trabalho com educação e Segunda Chamada tá primoroso, a série tá incrível. Depois de assistir, você não quiser dar um aumento para os professores, eu não sei o que você está fazendo no mundo.
Para fugir do Globoplay, eu vou indicar uma série que não é da Globo. Ela chama A Menina Sem Qualidades. Foi a última série produzida pela MTV Brasil, antes da MTV ser vendida para Viacom CBS. É, a série é estrelada pela Bianca Comparato, né, a Michelle de 3%, e pelo Rodrigo Pandolfo, que é o filho do Paulo Gustavo e Minha Mãe é uma Peça. Eu não sei o nome do personagem, mas é tipo o filho do Paulo Gustavo e Minha Mãe é uma Peça. É, e a história, basicamente, a Bianca, sem contar muito spoiler, é, tipo, esse é o primeiro episódio, a Bianca Comparato, ela é expulsa da última escola onde ela tá, porque ela agride um menino na escola com soco inglês. Então ela é expulsa. A personagem é uma personagem bem complexa, né, cheia de problemas mal resolvidos. E aí ela conhece esse personagem, que é o personagem Alex, se eu não me engano, do Rodrigo Pandolfo. E eles resolvem fazer com que ela conquiste um professor. E ele grava essa cena do professor mais velho. Ela tem, tipo, 14, 16 anos, sei lá. E aí eles começam a chantagear o professor com relação a esse caso que eles estão tendo. Tem todos os episódios disponíveis no YouTube. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi ótimo debater as produções nacionais pra gente mostrar que a gente não vê só série gringa, que a gente também vê conteúdo da casa. Agora a gente vem com a segunda parte.
Pra dar continuidade ao nosso debate, a gente vai falar um pouquinho sobre Desalma, nova série da Globo. Pra quem não conhece, Desalma é uma sobrenatural, uma cidadezinha no sul do Brasil, em 2 épocas. Né? Em 88, quando acontece o assassinato de uma garota, em 2018, quando alguns acontecimentos sobrenaturais passam a assombrar a cidade, acontecer na cidade. queria que perguntar pra vocês, vocês assistiram Desalma?
Desalma, ela tem essa dupla ambientação, né? Tipo, a gente tem a história no passado, 1988, o ano que eu nasci, revelando a idade, em 2018. E é diferente de tudo que a gente já viu de produção nacional, eu diria assim.
Eu achei bem interessante também, porque é diferente do que a gente tá acostumado, é um gênero de terror, suspense, que não costuma fazer muito sucesso, né? Mas a gente tá acostumado a consumir essas coisas mais americano mesmo, né? É bem diferente.
A gente não tem, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma referência de algo ligado a sobrenatural de série nacional, por exemplo. Tem Mutantes da Record, conta.
Ok, é super-herói. O que vocês acharam dos elencos, né? A gente tem bastante algumas crianças participando e tem essa evolução, né? Como são a série ambientada em décadas diferentes, a gente tem a evolução dos personagens.
Eu achei que ficou... O elenco jovem ficou bem bom, assim, em características, sabe? Dá pra você ver quem é quem, adolescente, eles realmente se parecem. Claro que parece, sabe?
Eles não ficam chamando um pelo outro pelo nome, então você fica meio perdido, assim. E aí passa pro futuro e você fica, quem foi esse, sabe?
Isso é porque eu não sei o nome do adulto também. Porque uma chama Ignis, a outra chama Iris, a outra chama Irene. É tipo, é tudo igual. Eu não sei lá quem é quem, até se aprender. Mas quando você percebe quem é quem, você fala, nossa, lógico que é essa pessoa.
A única que pra mim parecia, assim, de fato, é a personagem da Cláudia Abreu, assim. Que tem o cabelo mais puxado pro vermelho e você olha assim e fala, ok, essa é a Cláudia Abreu.
Sim, com certeza. Mas depois você vai ver a amiga dela, que eu não sei o nome até agora, mas que tem o cabelo curtinho... E que sabe das coisas, é igual a outra menina. Só que a outra menina é, tipo, muito mais morena do que ela, você fica, gente.
Ela embranqueceu um pouco com o passar dos anos.
O fato de ser uma série que tá inserida em uma comunidade ucraniana também não facilita na hora de gravar os nomes, né?
Exatamente.
Kravonsky, o sobrenome.
Eu ri muito, porque metade dos nomes é igual o do Natasha Pierre, o Grande Cometa. De 1800 e não lembro quanto, que é o musical que eu fui ver com a Mika.
Só tem meia dúzia de nomes.
É, uma coisa que também me incomodou um pouco, e assim, não necessariamente pelo nível de atuação, tá? Mas a questão de boa parte do elenco ser desconhecido pra gente, assim. A gente tem nomes grandes, como a gente tem a Maria Ribeiro, a Cássia Kiss e a Cláudia Abreu, que são as protagonistas da série, então são três nomes fortes. Mas todo o restante do elenco, seja o elenco jovem quanto o restante do elenco adulto, são rostos com os quais a gente não está muito familiarizado. Então, é uma coisa meio assim, tipo, eu tô vendo uma primeira temporada de alguma nova temporada de Malhação, sabe? Tipo, quem é essa gente toda? Como essa gente toda veio parar aqui? Atuação, então, nesse momento, causa um pouco de desconforto, porque eu acho que a gente tá tão acostumado a ver alguns rostos atuando, que a gente sabe como essas pessoas atuam, e a gente vê rostos novos, muitos rostos novos, sei lá, acho que 75%, 80% do elenco é de rostos novos, você fica meio assim, mas isso é da Globo, não é da Record?
E acontece que a série, né, Desalma, terminou as gravações em outubro de 2019, então essa galera toda já teve bastante tempo de fazer outras produções pra gente poder conhecê-los, né, já que Desalma saiu só agora. Uma coisa legal de Desalma, né, que ela passa no Rio Grande do Sul. Foge um pouco, né, desse eixo Rio-São Paulo que a gente está acostumado. Acaba trazendo outras formas de falar, outra cultura.
É, eu acho que nesse sentido a direção de arte da série é, tipo, muito maravilhosa. E a gente podia ter ido por um caminho ruim, porque a série se passa no interior, né, no interior do Rio Grande do Sul, então assim, uma região de floresta, então, tipo... É uma vilazinha, uma cidadezinha no meio do nada no Rio Grande do Sul. É, e a gente poderia ter caído pra paleta cinza, a la Zack Snyder, e transformar tudo em tons pastéis. Mas a gente manteve todos os...
A saturação é baixíssima.
Mas a gente consegue manter as cores, sabe? Tem a casa azul, a floresta tá verde, não tá aquela floresta cinza em que as pessoas não vão querer entrar.
Assim,
a gente consegue trazer e mostrar que, tipo, olha, isso daqui... É uma parte do Brasil que a gente não conhece, que é desconfortável de ver. É, a gente foge dessa bolha que a gente está acostumado a ver nas produções e vê uma realidade completamente diferente de um Brasil que existe, né? Que a gente não vê, mas que existe ali embaixo. Né?
Eu achei que é uma mudança interessante também, porque são imigrantes ucranianos. E normalmente a história de imigrante em produções nacionais é sempre italiano, em São Paulo. E coisas assim. Então é uma variada. Acaba tendo, tipo, menos diversidade no elenco. Acho que tem zero.
É, não tem nem os empregados da fábrica a gente tem um ator negro, assim. Isso é uma coisa que incomoda um pouco.
E eu achei que, realmente, não caiu pro cinza, mas eu achei muito bonita a fotografia toda, que a saturação é bem baixa, assim. Tem as cores, mas nenhuma cor é brilhante. Nem o vermelho é brilhante. É tudo bem, bem fechado, assim. Fica bem bonito.
As que eu li sobre... Estava fazendo uma comparação com Twin Peaks. Eu não sei se vocês assistem, mas exatamente essa questão do incômodo que a série causa no espectador.
É, lembra um pouco Twin Peaks, porque ela traz esse desconforto, não só por transportar a gente para um Brasil que a gente não está acostumado a ver, quanto por todos. Assim, tem as cenas de porcos, porque tem um matadouro de porcos. Então tem a personagem da Maria Ribeiro, que é uma vegetariana, entrando no frigorífico de porcos. Então, assim, é uma coisa que causa um desconforto visual.
Quem viu os Jogos Mortais que tem os porcos já fica, meu Deus, lá na fábrica é pior do que a criança. Eu acho que é incômodo também, porque não é tanto um terror de... Como a gente falou no episódio de Halloween. Eles vão sempre construindo uma tensão, assim. Tanto no começo você fica, o que que está acontecendo? Você entendeu o que está acontecendo, você fica, meu Deus, não acredito que vai acontecer, entendeu? Eles vão construindo a história, não é só um monte de susto jogado e assombração.
Sim, não tem jump scare, né? Não tem, tipo, ah, vou tomar um susto, né? A situação de tensão e de suspense, ela vai acontecendo e crescendo no decorrer do episódio, de um modo geral, né? É bem legal nesse sentido, porque a série, ela vai numa crescente, ela começa, talvez, num ritmo mas meio lento, ela te mostra o que ela vai falar, tipo, ela já te dá a ideia do que tá acontecendo ali.
É interessante porque tá todo mundo envolvido, mas ninguém consegue entender exatamente. Então você vai meio que descobrindo junto com todo mundo. Não é aquela coisa que, tipo, aí tem alguém investigando e daí você descobre. É tipo, tá todo mundo perdido querendo entender o que tá acontecendo.
Porque todo mundo meio cético, né? Porque a cidade toda voltou-se pro cristianismo, não é mais uma cidade pagã. Então tem aquelas pessoas que sabem que existe a lenda, existe a cultura dos deuses, etc. Mas fica tipo, ai, não, ai, para, isso é drama, para, isso daí é tudo historinha, sabe? E a tensão vai crescendo, do tipo, olha, não é uma historinha não, filho, presta atenção.
Qualquer pessoa que olha 5 minutos pra aquele menino estranho do piloto, que foi o único episódio que eu assisti, saberia que não é uma historinha.
Ai, gente, tem criança, já dá um...
Gente, aquele menino é maravilhoso, aquela criança atua muito bem, porque você... consegue ficar com medo, com raiva e com angústia por aquela criança. Tipo, parabéns pra aquele menininho.
Parabéns pra mim que ignorei as orientações do episódio de Halloween e fui assistir à noite o episódio sozinho. No fim das contas, vale a pena assistir Desalma? Mais uma produção? Vale a pena assinar Globoplay?
Olha, assinar Globoplay, a gente já falou todos os conteúdos que tem na Globoplay nesse episódio, que foi basicamente patrocinado pela Globo. Confesso que essa é a primeira produção original que eu vejo da Globoplay. Então acho que vale a pena assistir, sim. É interessante de você assistir, a história é boa, o roteiro é bom.
Acho que vale a pena, a história é bem interessante. Eu não achei parado, mas eu achei denso, assim. Tipo, tudo que vai sendo explicado, vai sendo realmente explicado. Então é bom porque você consegue entender o que tá acontecendo. Mas acaba não sendo aquela coisa, tipo, nossa, muita ação e tal. Mas eu não achei parado, eu achei que ficou bem legal.
Queria agradecer, então, essa discussão com o Zeca e com a Nath sobre Desalma. Fica aí a nossa recomendação para vocês assistirem. E vamos agora, então, às notícias da semana.
A CBS anunciou que, a partir de 2021, o elenco de todos os seus realities passarão a ter, no mínimo, 50% de representantes negros, indígenas ou de outras etnias. O plano de inclusão da emissora também planeja dedicar 1/4 de sua verba para criadores ou co-criadores que sejam de minorias.
A Paramount confirmou o terceiro filme da franquia Um Lugar Silencioso. Atrasado pela pandemia, o segundo filme está em 2021. A terceira parte está programada para 2022.
A Netflix fez um pacotão de renovações essa semana que inclui Umbrella Academy, Bom Dia, Verônica, Space Force e Emily in Paris.
A HBO vai fazer um reboot de In Treatment, que no Brasil foi adaptada e readaptada pelo GNT Globoplay como sessão de terapia. A nova versão gringa será protagonizada por Uzo Aduba.
A Marvel Studios confirmou a data de lançamento de WandaVision para 15 de janeiro de 2021. Essa será a primeira série do universo Marvel no Disney Plus e inicia a fase 4 do MCU.
A reunião de Friends está prevista para ser filmada em março de 2021. A entrevista que reunirá o elenco foi adiada diversas vezes devido à pandemia. Falamos sobre Friends no episódio 5 dessa temporada.
O Disney Plus passou de 73 milhões de assinantes mundialmente com pouco mais de um ano de seu lançamento. Esses números ainda não incluem a América Latina, onde o serviço começa a operar amanhã, 17 de novembro.
A Warner TV vai produzir uma antologia baseada nas obras de Jane Austen. A série, chamada Modern Austen, será exibida pela CW e trará os romances de Jane Austen para a atualidade. Cada temporada será inspirada em um livro e ainda não há previsão de estreia.
A Disney contratou John Chu, diretor de Crazy Rich Asians, para dirigir a versão live-action de Lilo e Stitch. Ainda não há roteirista, elenco, nem previsão de estreia. Falando sobre os live-actions da Disney no episódio 7 dessa temporada.
Mary Jackson, filha do rei do pop Michael Jackson, lançou na última quinta-feira seu primeiro álbum, Wilted. Com 11 faixas de indie pop folk, o álbum está disponível nas principais plataformas.
A Globoplay divulgou que, com apenas 2 semanas no catálogo, Desalma já ultrapassou a marca de 1 milhão de horas consumidas, um sucesso para o serviço de streaming.
Disco, o novo álbum da veterana do pop Kylie Minogue, debutou no primeiro lugar em vendas no Reino Unido. A cantora tornou-se a primeira mulher a ter chegado ao topo do ranking no Reino Unido em 5 décadas diferentes.
É isso, gente. Encerramos por aqui mais um Boteco Maníacos. Quero agradecer a Leti, a Lari, a Nath por terem participado desse episódio com a gente. Todos os contatos do Boteco Maníacos estão na descrição do episódio. Arrasta aí pra baixo que você vai encontrar todos os links pra falar com a gente. E a gente se vê na semana que vem.
Elis, por exemplo, se você pegar na Globoplay... Ih, é muito difícil falar Globoplay, todo mundo já errou.
É muito difícil.
Na Elis, por exemplo, se você pegar na Ih! Você pega lá no streaming da Globo.
Globoplay. Eu dublo Globoplay de Globoplay, não consigo.